Olá novamente, sejam bem-vindos à edição de Maio do Visão Inclusiva de 2020. Este é o podcast, ou revista mensal, do Centro de Leitura Especial da Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo, de São João da Madeira. Antes de mais nada, aqui ficam as informações de contacto. Estamos na Rua Alão de Moraes, número 36. O telefone é o 256-200-890, 256-200-890. Também o nosso e-mail, centroleiturespecial@gmail.com, e podem também visitar o nosso blog em www.centroleituraespecial.blogspot.com. É lá que podem encontrar todos os nossos posts e as informações importantes para conhecer o nosso serviço e também para poder participar. Na edição deste mês de maio vamos falar um pouco sobre novas tecnologias, já que as atividades culturais estão suspensas, pelo menos por enquanto, nesta altura de pandemia da Covid-19, que esperamos rapidamente se vá embora, ou pelo menos tão rapidamente quanto possível, nos permita normalizar minimamente a nossa vida e estarmos um pouco mais junto uns dos outros, porque, de facto, nós fazemos todo o gosto também em receber presencialmente os nossos utilizadores, aqueles que apreciam o nosso trabalho. Enquanto isso não acontece, vamos dedicar o nosso espaço a temas alternativos. Alguns deles também já são recorrentes aqui nas nossas edições, como o capítulo das novas tecnologias, que hoje vai abordar dois aspectos bem importantes, uma novidade no novo sistema Android e também vamos ver como se utiliza o WhatsApp Web no computador. Não percam, esta é a edição de maio de 2020 do Visão Inclusiva. Nesta altura em que as nossas vidas mudaram radicalmente, há também hábitos que se começam a adquirir, como falar com as pessoas à distância. Isso tem sido cada vez mais habitual, porque o distanciamento social assim o exige, mas, por outro lado, há outro tipo de coisas que se podem fazer à distância e descobrem-se novas oportunidades de trabalho. O teletrabalho tem sido cada vez mais utilizado e as pessoas com cegueira ou baixa visão têm no teletrabalho uma mais-valia, uma aposta, uma alternativa para procurarem emprego, já que, infelizmente, a pandemia vai fazer com que muitas pessoas percam o trabalho e entre essas pessoas, com certeza, e, enfim, lamentavelmente, estarão muitos de nós, pessoas cegas ou com baixa visão. E, como todos sabemos, a procura de trabalho por parte de nós, pessoas com este tipo de incapacidade, é duplamente difícil, para não dizer triplamente e quatro vezes mais difícil do que para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, até por problemas relacionados não apenas com as questões da adaptação do posto de trabalho e de todas as adaptações que é necessário fazer, mas também por causa do estigma que as pessoas com deficiência visual muitas vezes sofrem. E falo apenas da deficiência visual, porque, infelizmente, todas as deficiências têm o seu próprio estigma e todas as pessoas com deficiência experimentam as suas dificuldades nestas questões laborais. Por isso é que nós falamos bastante do teletrabalho. É claro que para isto contribuem as plataformas colaborativas, contribuem as redes sociais, contribui o correio eletrónico, as aplicações de reunião em nuvem, ferramentas de acesso e controle remoto, enfim, muitas e muitas coisas, e no campo da acessibilidade têm sido feitos também alguns progressos, até mesmo a própria Microsoft está cada vez mais sensibilizada para as questões da acessibilidade e ela própria desenvolveu o leitor de ecrã que já vem incorporado no sistema Windows, para quem não sabe, o narrador. Tudo isto para dizer que o teletrabalho é cada vez mais utilizado e, quando se trata de procura de trabalho por parte de pessoas com deficiência visual, eu pessoalmente julgo que vai ser cada vez mais a aposta, porque, infelizmente, as coisas não são fáceis, mas, por outro lado, estão a mudar e, com as novas tecnologias, com a internet, as pessoas cegas e com baixa visão adquirem novas oportunidades de trabalho. É verdade que hoje em dia já ninguém contrata uma pessoa só para atender telefone e por isso mesmo é que as pessoas com deficiência visual devem estar preparadas para efetuarem tarefas alternativas para efetuarem o trabalho administrativo, por exemplo, se for preciso, a partir de casa. Outra coisa que não apenas as pessoas cegas, mas todos podem fazer, especialmente aqueles que têm curiosidade e gostam de leitura, é fazer a gravação de um audiolivro. E isso também pode ser feito à distância, é verdade. Não precisa de vir até nós, basta, por exemplo, enviar-nos um e-mail para centroleiturasespecial@gmail.com, um e-mail com uma curta gravação da sua voz, e nós vamos fazer naturalmente aqui uma, não direi uma apreciação, porque também não somos, enfim, profissionais destas coisas da voz e da comunicação, mas pelo menos ficamos aqui com uma ideia de vozes que podemos também utilizar para a gravação dos nossos audiolivros. E eu julgo que neste capítulo da leitura dos audiolivros não é preciso ter assim uma voz excepcional, basta ter uma boa leitura, basta ler bem, pronunciar bem as palavras e, naturalmente, ter gosto pela leitura, pensar nas pessoas que não têm oportunidade de ler um livro em papel e, basicamente, uma carga motivacional bastante grande, porque a leitura de um audiolivro é mesmo isso, é transmitir algo de bom para aquelas pessoas que não podem ter acesso ao braille digital ou então aos livros em papel. Por isso, mais uma vez, acendemos o convite àquelas pessoas que quiserem chegar até nós, ou então, simplesmente, se tiver essa mesma vontade, envie-nos um e-mail e nós aqui programamos tudo para que possa, por exemplo, gravar a sua voz à distância. Porque existem hoje plataformas que permitem gravar com bastante qualidade, inclusivamente em estéreo, é verdade. Mas, enfim, aquilo que nós podemos fazer em termos de gravação de audiolivros não exige que seja algo com a qualidade de estúdio profissional, mas, enfim, os nossos audiolivros, os livros que temos gravado, não têm essa qualidade. O importante é chegarmos ao público, chegarmos àquelas pessoas que, de facto, necessitam. E entre essas pessoas não estão apenas pessoas com deficiência visual, estão também pessoas que estão confinadas a lares, idosos, enfim, pessoas que não podem sair do sítio onde estão, e um passatempo agradável é, por exemplo, ouvir uma leitura de um conto, de um poema, de um romance, enfim, os gostos são variados e a nossa oferta também cada vez vai sendo mais variada. Por isso, chegue até nós, convidámo-lo a enviar-nos um e-mail para poder fazer também uma experiência nesse sentido. Para si, com certeza, vai ser uma experiência diferente. Para nós, vai dar-nos mais variedade de vozes para podermos fazer chegar os audiolivros aos nossos utilizadores. De certo que também, especialmente durante estes tempos de confinamento, temos feito chegar algumas obras em formato TXT aos nossos utilizadores. Não o fazemos nem o faremos por hábito no futuro, quando regressarmos à nossa atividade normal, e assim esperamos que aconteça o mais rapidamente possível. Esta disponibilização de livros em formato TXT por correio eletrónico é excepcional, é durante este tempo. O que vamos continuar a fazer é a distribuição de livros, e para quem não conhece como isto funciona, basta estar inscrito na biblioteca da sua área de residência e, seja em áudio, seja em braille, o livro é requisitado entre bibliotecas e depois é enviado para a sua biblioteca, onde o utilizador vai levantá-lo. Quando chegar a altura de devolver o livro, o processo é exatamente o mesmo. O utilizador desloca-se à biblioteca da sua área de residência, deixa lá ficar o livro e o resto é com os serviços que depois o reencaminham até nós novamente. Portanto, esta distribuição de livros em formato TXT é muito excepcional, é especialmente para aquelas pessoas que gostam de ler, mas, enfim, não têm acesso facilitado aos livros em formato texto. E nestes tempos em que há bastante tempo livre, a leitura é, de facto, dos passatempos mais enriquecedores, mais interessantes, e vai proporcionar, com certeza, bons momentos a quem está por casa, a quem está em confinamento. Naturalmente que não deixamos de lembrar os cuidados que é preciso ter, especialmente com pessoas com baixa visão ou cegueira. Nós utilizamos as mãos muito mais do que as outras pessoas utilizam, por isso nunca é demais lembrar, especialmente nesta fase de pandemia em que os perigos espreitam e todo o cuidado é pouco. Importantíssimo a higiene das mãos, importantíssimo a etiqueta respiratória, agora também o uso de máscara nas situações que são recomendadas pelas autoridades de saúde, higienizar muito bem as mãos quando utilizamos, por exemplo, terminais de multibanco, quando precisamos de percorrer as secretárias, as mesas, à procura de qualquer coisa de que não sabemos onde está, quando inclusivamente precisamos, como eu ainda ontem precisei, de quase varrer o chão com as mãos à procura de, sei lá, uma palheta de guitarra que nos caiu, uma moeda de 10 ou 20 cêntimos que caiu no tapete e nós não sabemos exatamente onde está. Enfim, é importantíssimo, porque nós cegos utilizamos muito mais as mãos do que qualquer outra pessoa nestes tempos incertos, nestes tempos complicados. É importante não esquecermos a higienização das mãos. Obviamente não vamos entrar em paranoias, não vamos fazer, enfim, disto uma questão obsessiva, mas nunca é demais lembrar que as mãos são os nossos olhos, mas também, no caso do coronavírus, pode ser a entrada da infecção no nosso corpo se, depois de tocarmos numa superfície contaminada, levarmos as mãos aos olhos, à boca, ao nariz, ao rosto. Portanto, nunca é demais lembrar. Eu sei que isto é quase, enfim, estamos constantemente a ser bombardeados com este tipo de informação, mas especialmente nós, pessoas com deficiência visual, corremos algum risco acrescido na medida em que usamos muito mais as mãos do que qualquer outra pessoa. Só para exemplificar, não é? Esta questão da procura do objeto que nos caiu e que temos de varrer o chão, normalmente a pessoa que vê, enfim, salvo algumas exceções, porque às vezes nós parece que o chão tem buracos, não é? E as pessoas procuram, mesmo vendo, procuram aquilo que caiu ao chão e não é fácil encontrar. Mas, normalmente, a pessoa que vê usa os olhos para localizar o objeto e vai tocar diretamente no objeto com as mãos. Nós cegos, no caso do chão, ainda por cima, que é uma superfície que é pisada e que está normalmente muito mais suja do que qualquer outra superfície, nós vamos precisar de andar ali com os dedos a esfregar, praticamente a esfregar o chão. E é muito fácil termos contacto com superfícies contaminadas, por exemplo, se, sei lá, isto é um exemplo, se nos cai a carteira ao chão, no meio da rua, e nós não nos apercebemos exatamente onde ela caiu, ou mesmo que nos tenhamos apercebido, vamos ter de usar as mãos para procurá-la, ao contrário da pessoa que vê, que espreita e vai lá apanhá-la diretamente, nós vamos ter de tocar no chão com as mãos até conseguirmos encontrar o objeto que nos caiu. Se, por acaso, o chão estiver contaminado, e isso pode acontecer muito facilmente, basta, por exemplo, alguém ter escarrado para o chão, e escarrado é mesmo o termo que nós vamos utilizar aqui, além de ser um termo feio, é também um hábito muito feio, que, enfim, muitas pessoas têm, infelizmente, mas acontece, e mesmo depois de já ter passado algum tempo, desde que a pessoa cuspiu para o chão, o vírus ainda se mantém ativo. Ao tocarmos nessa superfície que está contaminada, e depois, até por acidente, levarmos a nossa mão ao rosto, vamos contaminar completamente, vamos fazer com que a infecção do coronavírus seja praticamente certa, não é? Se essas gotículas depositadas no chão estiverem contaminadas, vamos com certeza ser infectados e isso é o que nós não queremos. Portanto, ficam aqui estas chamadas de atenção que nunca são demais lembrar. O Covid-19, enfim, vai ficar marcado na nossa memória como uma experiência traumática, mesmo para quem não tenha sido infectado, porque isto mexeu com a vida de todos nós, mas naturalmente é importante nós falarmos nestas situações, falarmos neste tipo de cuidados que todos temos de ter, porque é uma realidade com a qual nós vamos ter de conviver enquanto não houver uma vacina. E a vacina, pelos vistos, ainda não está no horizonte, ou estará num horizonte relativamente, ainda não muito próximo, talvez um ano e meio, e até lá a nossa vida vai ter de continuar, mas infelizmente vai ter de continuar um bocadinho com estes cuidados redobrados, que também nos lembram, a verdade é esta, lembram-nos hábitos que já devemos cultivar desde sempre, não é? O hábito de lavarmos as mãos com frequência, especialmente nós, pessoas com deficiência visual, o hábito de nunca escarrarmos para o chão, o hábito de termos cuidado de tossir ou espirrar para não diretamente para, na direção das pessoas, se tivermos um lenço, se não tivermos um lenço à mão, enfim, usamos o antebraço, portanto o cotovelo, para que as gotículas que libertamos não fiquem nas nossas mãos ou não fiquem no ar e possam contaminar outras pessoas. Mas bom, chega de Covid-19, isto é um assunto, enfim, é um assunto com o qual temos sido muito bombardeados ultimamente, mas que é incontornável na nossa, também aqui na nossa visão inclusiva. Vamos falar sobre as novas tecnologias. Temos abordado muitas vezes o sistema operativo iOS, mas hoje vamos dedicar parte da nossa edição aos utilizadores do sistema operativo Android, que a partir da próxima atualização do operativo vão ter um recurso de acessibilidade muito interessante. É o novo teclado Braille, uma ferramenta que fazia muita falta nos dispositivos Android porque as alternativas que haviam tinham algumas limitações. Enfim, estamos a falar de um sistema operativo gratuito, de código aberto, em que há muito boa vontade, mas as coisas nem sempre são orientadas da maneira mais fácil e havia de facto algumas alternativas, mas nem todas funcionavam bem ou havia, a maior parte delas tinha sérias limitações. Agora, o que vai acontecer a partir da próxima atualização é que vai ficar disponível um teclado Braille nativo no sistema Android. Basta ir a Configurações, Acessibilidade e procurar lá junto do TalkBack e de todas as outras opções de acessibilidade uma coisa que se chama teclado Braille. O único inconveniente neste momento, e eu penso que é por muito pouco tempo, é que os menus dessa aplicação ou dessa funcionalidade só estão disponíveis em inglês. Nós podemos utilizar o teclado já, podemos inclusivamente escrever em português, porque os caracteres são os mesmos, pelo menos a grande maioria deles, mas os menus do teclado ainda não estão em português. Só podemos experimentar escrever. E se dominam minimamente o inglês, ou mesmo quem não domine, penso que não vai ser demasiado difícil. Há lá uma configuração onde podemos ver os vários gestos que podemos utilizar para, por exemplo, apagar uma palavra, apagar uma linha, mudar de linha, deslocar o cursor, enfim. Está tudo disponível. Eu, infelizmente, não vou poder fazer a demonstração aqui com os meus equipamentos Android porque todos eles são já antigos e não, penso que já não vão receber esta atualização. Mas nas demonstrações a que assisti, é uma ferramenta muito fácil não só de localizar, mas também de utilizar. E quando estiver em português, vai ficar agregada, portanto, quando a ativarmos nas várias opções de entrada, ela vai ficar na configuração junto com o teclado Gboard do Google, por exemplo, que nós utilizamos para digitação normal, mas que é um teclado sempre que oferece sempre aquelas dificuldades, não é? É um QWERTY. E nós só podemos estar a escrever ali com um dedo e temos de estar a segurar o telemóvel e temos de andar ali com o dedo à procura da letra pretendida e depois tudo depende de se temos ativado o teclado profissional, se temos ativado o outro. Enfim, com esta ferramenta do teclado Braille as coisas vão ficar muito mais fáceis. Só vamos ter de ter o telemóvel, tal como acontece no sistema iOS, bem seguro entre o dedo polegar e o dedo indicador de cada uma das mãos, e depois é só digitar, utilizar o teclado Android para digitar, ressalvando que só poderemos utilizar os 6 pontos. Penso que não estará disponível ainda a tabela de 8 pontos. Também no iOS, enfim, não está muito melhor. A tabela de 8 pontos é muito fraquinha, muito má. Mas, enfim, no Android, a partir de agora, vai estar disponível este teclado Braille, para o qual é preciso ainda ter, penso eu, o Braille Back instalado, para conseguirmos escolher a tabela que pretendemos. Mas, No futuro eu penso que isso vai deixar de fazer sentido e pelo que eu vi, este teclado é muito, muito prático e fácil de utilizar. Portanto, Androiders, boas notícias para quem quer digitar em Braille. Chegou a altura então de termos o segundo assunto a abordar no capítulo das novas tecnologias desta edição do Visão Inclusiva de Maio, que é o WhatsApp Web. Toda a gente usa o WhatsApp no telemóvel, é perfeitamente acessível. Aqui no computador tem umas limitaçõezinhas, mas vamos já ver qual é a vantagem de utilizar esta ferramenta no computador. E utilizar o WhatsApp no computador vai ser vantajoso, especialmente para aquelas pessoas que utilizam muito as mensagens escritas, especialmente se são mensagens longas. É verdade que há muita gente que é bastante eficiente ao escrever no teclado touch. Nós podemos também utilizar o ditado, especialmente no iPhone, e o ditado é bastante fiel. Facilita muito a escrita quando queremos ditar, mas se queremos ter alguma privacidade e se queremos escrever mensagens longas no computador, vantagem está mesmo nesta plataforma ou nesta aplicação. É uma aplicação web e se calhar aqui é que reside um bocadinho o mito em relação a estas aplicações. Normalmente o que nós estamos habituados é ter um programa de computador em que abrimos o programa e depois com o Alt e com as setas vamos explorar os menus. Aqui não é isso que acontece. Aqui temos uma página web que, embora não seja aberta no nosso browser, que utilizamos habitualmente, é uma página web, não deixa de o ser, e é a própria aplicação que é aberta como página web. E por isso é que pode haver assim alguma confusão no início, e tudo o que temos é um conjunto de elementos nos quais podemos clicar. Pelo que eu ouvi dizer também, o WhatsApp Web é mais fácil de utilizar com o NVDA do que com o JAWS. Fiz uma pequena experiência com o JAWS e com o narrador e de facto não me satisfez. Mas eu também não sou um grande utilizador nem de um nem do outro leitor de ecrã, portanto fica ao vosso critério também fazerem a vossa própria experiência. Vamos a whatsapp.com e o endereço é www.whatsapp.com. Aí procuramos o separador download e procuramos a versão e o operativo para o qual queremos. Neste caso é outras plataformas e fazemos o download para Windows. Aqui temos de ter uma coisa em atenção. É melhor fazer o download da versão de 64 bits. Isto porque eu ouvi dizer, não consegui comprovar isto, ouvi dizer que quando se instala a versão de 32 bits e depois vamos utilizar o telemóvel para ler o código QR, o ecrã fica branco e não conseguimos passar dali. E a verdade também parece ser que, progressivamente, as versões de 32 bits do Windows vão ser descontinuadas, já que quase todos os computadores que se compram agora têm processadores compatíveis com 64 bits e de origem trazem versões do operativo de 64 bits. Mas isto é só uma parte, é só para vocês não esquecerem que a melhor versão para fazer o download é a versão de 64 bits, é aquela que permite fazer então a leitura do código QR com mais fiabilidade. Provavelmente, se já têm uma versão anterior do WhatsApp, aquilo que vos vai acontecer é o que me aconteceu a mim. Eu estava a tentar atualizar e aquilo ficou ali a página aberta, a descarregar a atualização, mas ficou durante mais de 20 minutos, o que eu acho, sinceramente, um tempo exagerado. Mas eu depois acabei por confirmar que realmente a aplicação foi atualizada, porque ficou no meu ambiente de trabalho o ícone do WhatsApp Web e não estava lá. Portanto, a atualização foi feita. O problema é que ele faz a atualização e, pelo menos no meu computador, não avisou que a aplicação estava feita e eu estive ali à espera durante um tempão. Ora, eu vou aqui então abrir o WhatsApp. Mas antes também convém fazer uma coisinha, que é abrirmos aqui no nosso telefone. Vamos aqui às definições. Está-me sempre a abrir aqui 17. As conversas. E vamos então aqui no iPhone, no caso do iPhone, no caso do Android, será configurações ou também definições, não sei.
Selecionado. Da empresa do Fred, convidar amigo, ajuda, Estados, chamadas, câmara, conversa, selecionado, definições.
Eu estou a varrer para a direita.
Selecionado, definições, definições, Vitor, mensagem, do WhatsApp, BPOE, com, do WhatsApp, BPOE, barra desktop.
Ok, apareceu-me aqui o WhatsApp Web Desktop. Eu vou abrir a aplicação aqui no computador.
Lista de itens, lista, WhatsApp.
Vamos lá tentar abrir.
WhatsApp, WhatsApp Web, documento, desconhecido, WhatsApp Web.
Vamos aguardar, a ver o que é que acontece.
Clicável.
Ah, ok, já apareceu aqui a página, vamos com a seta abaixo.
Clicável, clicável, para usar o WhatsApp no seu computador. Lista com 3 itens, 1, 2, mais opção.
Ok, chegou a altura de...
Ajustes, e selecione o WhatsApp U3. Fim de lista gráficos Scan Me.
O que basta é percorrer a página até baixo, até chegar a este gráfico Scan Me, e fica o cursor neste mesmo Scan Me, neste gráficozinho. Chegou a altura de lermos o código QR, eu vou tentar aproximar do telemóvel.
Para usar o WhatsApp BPOE, aceda ao ledoatsa.com no computador.
Ele fez aqui uma vibraçãozinha.
Conversas com duas mensagens assinaladas. Botão.
Deixa-me ver se já abriu no computador.
Maneira secção, botão estado. Botão nova conversa.
Exatamente, cá estamos. Cá estamos, ele já leu o código QR, portanto é só uma questão de orientarmos a câmara do telemóvel para o código QR. Ele faz uma vibraçãozinha, pelo menos aqui o iPhone é isso que faz, e cá está o meu WhatsApp a ser utilizado pelo computador. Ok, vamos então para o início da página com Control Home.
WhatsApp.
E...
clicável.
O que nós temos aqui é a página do WhatsApp. Para conseguirmos utilizar a aplicação com mais facilidade, vamos melhorar aqui o desempenho do NVDA com o WhatsApp Web. Para isto vai ser preciso criar um perfil de configuração. Isto porquê? Porque ao entrarmos numa página deste tipo, normalmente o que é que acontece? O NVDA vai-nos procurar logo o formulário, portanto os campos de formulário onde nós vamos escrever as mensagens. Por isso é que eu fiz Control Home para ir aqui para o princípio da página, para ele não ir logo para os formulários. Porque eu ainda não criei o perfil de configuração do NVDA para o WhatsApp Web. O que é que nós vamos fazer com o perfil de configuração? É fazer com que o NVDA não salte logo o foco para os campos de edição de escrever as mensagens ou de procurar os contactos, enfim, como aconteceria normalmente numa página web. Portanto, vamos criar aqui um novo perfil de configuração para o NVDA. Como é que nós fazemos isto? Com a página do WhatsApp aberta, Insert, Ctrl P.
Perfis de configuração, janela, lista, configuração normal, edição.
Agora vamos dar tab até novo.
Novo botão Alt N.
Entramos aqui, ou barra de espaços.
De novo perfil, janela. Nome do perfil. Edição, em branco.
Eu vou chamar WhatsApp.
Caps lock. Cap.
Tab.
Utilizar este perfil para grupo. Ativação manual. Botão de opção marcado.
Vou descer com a seta até WhatsApp, claro.
Aplicação atual WhatsApp. Botão de opção marcado.
Aplicação WhatsApp. Botão de opção marcado. É isto que eu quero.
Ok, botão.
Dou um tab até ok. E faço barra de espaços ou Enter.
Pressionado WhatsApp Web documento em branco.
Ok? Está criado o perfil de configuração, mas atenção que, ou a maneira como ele leu os modos de formulário, ainda não está alterada. Agora eu vou alterar o acesso aos modos de formulário. Como é que eu vou fazer isto? Novamente, menu do NVDA.
NVDA menu.
Vamos às preferências.
Preferência, submenu de configurações, C.
Configurações.
Configurações do NVDA. Gerais.
Modo de navegação.
Para editar o perfil. Configuração normal. Para editar o perfil WhatsApp. Voz.
Ok. Vamos vendo aqui que ele está a editar o perfil de configuração WhatsApp. É isto que nos interessa ouvir aqui no NVDA. Portanto, vamos para baixo.
Visão. Visa teclado. Rato. Cursor de recomposição. Apresenta-se modo de navegação.
Modo de navegação. Agora com o tab, vamos procurar a opção desejada.
Modo de navegação, número de linhas por utilizar a disposição. Ativar o modo de ler continuamente ao incluir tabelas de modo de foco automático para alterações no foco. Caixa de verificação marcado.
É aqui que vamos desmarcar.
Não marcado.
Barra de espaços. Tab outra vez.
Modo de foco automático para movimentos do cursor, caixa de verificação não marcado.
Esta também interessa estar não marcada. Vamos aplicar.
Indicação impedir toque, cancelar ou aplicar botão.
Não nos interessa mudar mais nada.
Pressionado. Secções lista. Modo de navegação.
Vamos fechar as preferências do NVDA.
WhatsApp Web documento em branco.
E estamos novamente na página do WhatsApp Web.
WhatsApp.
E agora estão a ver que ele já não vai entrar nos campos de edição. Se eu procurar aqui um campo de edição com a letra E...
Secção multilinha editável.
Eu vou, se eu escrever...
Não existe lista seguinte.
Ele não me entra automaticamente no campo WhatsApp. De edição. Para entrar WhatsApp. No campo de edição, eu vou ter que pressionar Enter.
Secção WhatsApp Web documento. Abrir painel de emojis, mensagem, informação de conteúdo, secção.
Vamos para o início da página com o Control Home novamente.
Fim de secção WhatsApp.
Vamos percorrer esta página.
Clicável, clicável, clicável. Banner secção clicável gráfico sem etiqueta para obter descrições de imagens em falta. Abra o menu de contexto.
E como estão a ouvir, isto é muito chato porque são muito poucos os botões que têm algum tipo de etiqueta. Nós temos de andar aqui um bocadinho às cegas e às apalpadelas para perceber o que é que faz cada um dos botões.
Botão estado. Botão nova conversa. Botão menu.
Se entrarmos aqui neste botão menu...
Lista com 6 itens clicável, novo grupo, botão clicável, perfil, botão clicável, arquivar, clicável, botão perfil. Clicável, botão arquivadas. Clicável, botão assinaladas. Clicável, botão definições. Clicável, botão terminar sessão. Clic, 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 clicável, botão perfil. Clicável, botão novo grupo. Fim de lista, botão menu.
Como estão a ouvir também, este é o menu principal que aparece aqui na página do WhatsApp para nós vermos. A única coisa que eu não consegui aqui fazer, ou aliás as duas únicas coisas que eu não consegui fazer aqui no WhatsApp Web, são fazer chamadas e também reencaminhar mensagens. Não consegui reencaminhar mensagens porque aparentemente o botão de reencaminhamento está inacessível. Há algum problema de inacessibilidade em relação aqui à página do WhatsApp Web que nós ainda não conseguimos ultrapassar. Mas é possível sim. Mais daqui a bocadinho vamos ver isso.
Botão novo, botão menu.
O WhatsApp Web não é uma simples página web, é uma aplicação. Portanto, se eu quiser ter acesso às minhas conversas, às conversas que eu tenho aqui abertas ou ativas no WhatsApp, eu faço Ctrl Tab para me deslocar para a conversa seguinte.
Entre livros 14 e 4,55. O amor não acaba 14 horas 350. Inclusap 13 e 36, 351 milhões 927 milhões 510 mil 670.
E Ctrl Shift Tab para a conversa anterior.
O amor não acaba entre livros 14. AP Access.
Eu estava aqui, a primeira conversa que entre eu livros, tenho 14, aqui AP é Access. A conversa do Reaper Access. Esta é a forma de navegar entre conversas. Ctrl Tab para a conversa seguinte e Ctrl Shift Tab para a conversa anterior. Se percorrermos a página na vertical, ou seja, de cima para baixo e de baixo para cima, vamos tendo acesso às várias mensagens que fazem parte daquela conversa, sendo a mensagem que está acima a mais antiga e a mensagem que está em baixo a última. Vamos, por exemplo, tentar enviar uma mensagem para um dos grupos. Vamos aqui, por exemplo, com o Ctrl Tab.
O amor não acaba, Inclusap 13 e 36, 351.
O grupo Inclusap, que é dos grupos onde eu participo mais assiduamente. Vamos com o Ctrl End para o fim da página.
Fim de secção, botão.
E como ele nos diz fim de secção, botão, este último botão que está aqui no fim da página é o botão que eu vou utilizar para enviar uma mensagem. E é isso que eu vou fazer agora, enviar uma mensagem de voz. Já vimos como navegar entre as conversas, agora vamos ver como se envia uma mensagem de voz. Fazemos então Ctrl End para o finalzinho da página e aqui neste botãozinho fazemos Enter.
Secção multilinha editável.
Muito boa tarde a todos os elementos do grupo Inclusap. Estou a fazer um tutorial de como se utiliza o WhatsApp Web, tutorial que vou partilhar também via blackscreen.pt. Espero que todos estejam bem. Esta foi apenas uma mensagem de teste. Agora, vou clicar duas vezes no B.
Botão.
E com o cursor neste botão que não está etiquetado, estas duas vezes caem no botão de enviar a mensagem. Se eu fizer Enter,
secção multilinha editável,
enviou-se a mensagem para o grupo InclusApp. E agora, como é que eu ouço a mensagem? Vamos para cima, seta para cima.
Fim de secção, botão, 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 abrir painel de botão, botão 14:22.
Ora, 14:22 é a hora a que a mensagem foi enviada.
Barra deslizante zero.
Barra deslizante zero é o tempo da mensagem. Portanto, eu, se fizer aqui Enter e se andar com a seta
1, 2, 3,
para cima e para baixo,
2, 1, 0.
Eu vou percorrer o tempo da mensagem por segundo. Vou sair desta barra deslizante com escape.
0:39.
Vou outra vez aqui para
barra deslizante, botão 14:22.
Este 14:22 é a hora. A hora a que a mensagem foi enviada. Indo para cima, chego à barra deslizante,
zero,
que indica o tempo da mensagem.
0:39.
E aparece
barra
aqui outra referência.
0:39.
0:39 é o tempo da mensagem. Mais uma seta acima.
Botão.
Um botão não etiquetado. Se eu fizer Enter aqui, eu vou ouvir a minha mensagem. Muito boa tarde a todos os elementos do grupo InclusApp. Estou a fazer um tutorial de como se utiliza o WhatsApp Web, tutorial que vou partilhar também via blackscreen.pt. Espero que todos estejam bem. Esta foi apenas uma mensagem de teste. Agora, vou clicar duas vezes no botão B e com o cursor neste botão que não está etiquetado, estas duas vezes caem no botão de enviar a mensagem. Se eu fizer Enter, pronto, a mensagem foi enviada. E duas vezes no B, porquê? Porque se clicarmos a primeira vez no botão B, desculpem, no botão B, na letra B, melhor entendido, ele vai para o botão cancelar, portanto a gravação é cancelada. Se clicarmos outra vez, vai para o botão de envio. Se quisermos ouvir outra mensagem, vamos para cima.
13:36, barra deslizante 0:35, botão.
Depois do tempo,
0:35.
Neste caso 0:35, mais um botão não etiquetado que indica outra mensagem.
Olá, bom dia a todos do grupo InclusApp, fala Ana Diogo.
Ok, Ana, peço desculpa em incluir a gravação da voz nesta mensagem, mas é apenas para demonstrar. E é assim que se manda uma mensagem. Agora vamos ver como é que se escreve, como é que se envia uma mensagem escrita para o grupo InclusApp. Já agora podemos fazer esta experiência de enviar uma mensagem para o grupo InclusApp.
Abrir painel de emojis, mensagem, botão, botão.
Vamos então aqui para o finalzinho da página, com o Ctrl End.
Secção multilinha editável.
E depois uma seta acima até secção multilinha editável. Ao ouvirmos esta indicação, fazemos Enter. Ele entra no modo de formulário e escrevemos
cap.
Muito boa tarde.
Tarde. Cap.
Esta é uma mensagem escrita.
Escrita. De teste.
De teste.
Para o grupo cap. InclusApp.
Para o grupo InclusApp.
Cap. Estou
a gravar.
Gravar.
Um tutorial.
Tutorial.
Do
cap.
WhatsApp. Web.
Web. Cap.
Brevemente. Será publicado
no
site
www.blackscreen.pt.
Ok? E agora vamos clicar no Enter.
PT. Fim de secção, fim de secção, botão. Botão. Secção multilinha editável.
E a mensagem foi enviada.
Fim de botão, 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 abrir painel de botão. Botão 14:26. Link www tutorial do WhatsApp. Muito boa tarde. Esta é uma mensagem escrita de teste para o grupo InclusApp. Estou a gravar um tutorial do WhatsApp Web. Brevemente será publicado no site. Link www.blackscreen.pt. Botão 14:26.
Pronto. Eu subindo com a seta acima até ao início da mensagem, depois leio-a como se fosse um texto normal. E reparem que até ficou aqui como hiperligação o site blackscreen.pt. Agora imaginem, por exemplo, que eu quero responder a uma mensagem aqui no grupo Inclusap. Por exemplo, uma mensagem falada, uma mensagem áudio. Vamos então procurar aqui uma mensagem à qual possamos responder.
Fim de sexo, botão. Secção, fim de botão. Botão abrir painel de emojis.
Eu prefiro sempre percorrer a página de baixo para cima.
Botão, 1457, barra deslizando 164, botão.
Vamos ver quem é que está aqui a falar.
Pronto, já estou a ver que só pode ser assim. Então é assim, boa tarde a todos os elementos do grupo São Android, é José Macari por aqui. Responder à Margarida, por causa da situação em que o Jaws, a certa altura, lhe começa a falar quando ela está em páginas da Enaet.
Ok, este grupo, por engano, portanto, veio aqui parar uma mensagem que não é deste grupo, o que, enfim, não será grave. Para pausar a mensagem, eu carrego na tecla Enter. Agora vamos para baixo.
164. Barra deslizante 30. 1457. Clicável.
Até aparecer o botão clicável. Eu clico aqui no botão clicável. Passo a redundância.
Lista com 7 itens clicável. Responder botão.
E o que é que me aparece? Aparece-me uma lista com várias coisas que eu posso fazer com esta mensagem. E reparem.
Clicável botão responder.
Eu posso responder.
Clicável botão responder em privado.
Posso responder em privado.
Clicável botão descarregar.
Posso descarregar o conteúdo áudio da mensagem, o que às vezes pode dar muito jeito se essa mensagem nos for útil no futuro.
Clicável botão reencaminhar mensagem.
E cá está o tal botão de reencaminhar a mensagem que é inacessível. Eu posso clicar aqui, mas depois não sou capaz de encontrar os contactos para os quais eu pretendo reencaminhar essa mensagem. Para já é a única coisa, ou das únicas coisas, que eu não consigo fazer aqui no WhatsApp web e penso que ainda não está acessível.
Clicável botão assinalar mensagem.
Podemos também assinalar a mensagem.
Clicável botão apagar mensagem.
Podemos apagar a mensagem.
Clicável botão enviar mensagem a Macário.
E podemos enviar uma mensagem à, neste caso, à pessoa que publicou por engano esta mensagem aqui no grupo Inclusap, foi o Macário. São as opções que temos aqui.
Fim de lista, banner, secção, clicável, gráfico, sem etiqueta, para obter descrição, lista, com se clicável, botão, re...
Eu pensei em responder, mas provavelmente não vale a pena responder a esta mensagem. Se eu quisesse responder, ia mesmo aqui com Ctrl End.
Fim de lista, abrir painel de emojis, mensagem, botão.
Ao botão que não está etiquetado e gravaria a mensagem áudio. Não vou fazê-lo, porque pronto, não há absoluta necessidade. Penso que clicando neste botão clicável, que fica abaixo do tempo da mensagem áudio, aparecem-nos então as hipóteses para descarregar a mensagem, responder em privado, etc., tal como acontece no smartphone. Vamos agora ver como se responde a uma mensagem escrita. Vamos aqui localizar.
Cunhada Anabela 09042.
Talvez uma conversa aqui.
Biblioteca da Graça 08.
Ok, pode ser mesmo esta mensagem que é de uma conversa que eu tive com a minha chefe. Vamos para o fim.
Fim de secção, botão.
Aqui seria então o botãozinho para eu gravar a mensagem. Seta acima.
Secção, fim de botão, 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 abrir botão, 11, botão, ler mais.
Vamos para o princípio da mensagem.
Não é isso, não dormes o suficiente, porque tinha capitão, o meio branco, Gabriel Garcia, o amor nos tem do livro, reencaminhada.
É uma mensagem que me foi reencaminhada, portanto, eu estou no início da mensagem, vamos para o fim.
Do livro. O amor nos tempos do cólera. Gabriel Garcia em branco. Capitão, o menino está quente, inquieta, não dormes o suficiente. Não é isso, capitão, ler mais.
Não nos interessa ler mais. Vamos aqui à indicação da hora a que a mensagem foi enviada.
11:10.
11:10. Vou clicar aqui com a tecla Enter. E vou com a seta para baixo.
Clicável.
Clicável. Está aqui novamente o botão clicável. Se eu clicar aqui neste botão clicável...
Lista com 4 itens clicável, responder botão clicável, reencaminhar mensagem, botão clicável, assinalar mensagem, botão clicável, apagar mensagem.
Posso responder, é o primeiro, a primeira opção
clicável,
que aqui me aparece.
Clicável, botão responder. abrir painel de emojis, mensagem, informação de conteúdo, secção, secção, multilinha editável.
Eu vou escrever um texto de resposta a esta mensagem. Secção multilinha editável. É aqui que eu vou fazer enter e escrever a mensagem.
Caps lock, cap, muito.
Muito bonito, sem dúvida.
Do caps lock ligado. Cap.
É extremamente...
extremamente.
Atual.
Atual.
E vou clicar no enter. A mensagem foi enviada. Vamos ver então se ela aparece na lista.
Fim de secção, botão. Secção, fim, botão, botão. Botão abrir painel de botão. Clicável. Botão 15:30. Muito bonito, sem dúvida. Extremamente atual.
Foi a minha mensagem.
Botão, botão, não é isso, capitão. É que muito bonito, sem dúvida. Extremamente atual.
Aqui, com as mensagens escritas, é um bocadinho diferente. Enquanto que, para responder a uma mensagem áudio, eu pauso-a com o Enter, ou então estou a reproduzi-la, e depois vou ao botão clicável imediatamente abaixo a essa mensagem e à hora em que ela foi enviada. Aqui, nas mensagens escritas, eu tenho de clicar no tempo, na hora a que ela foi enviada, para que me apareça o botão clicável e me apareça então as várias opções de responder, guardar, apagar e reencaminhar. E agora vamos ver como é que se apaga uma conversa, porque isto, a páginas tantas, nós temos aqui várias conversas na aplicação, entre as quais navegamos com o Ctrl Tab e o Ctrl Shift Tab, respectivamente para a seguinte e para a anterior, mas de vez em quando queremos apagar conversas, como é evidente. Eu tenho aqui uma conversa com...
General, biblioteca da Graça 15:30.
A minha chefe, neste caso, e eu quero apagar esta conversa. Como é que eu faço isto? Vou para o início da página.
Fim de secção WhatsApp.
E agora, seta abaixo.
Clicável. 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 Banner secção clicável gráfico sem etiqueta para obter descrições de imagens em falta. Abra o menu de contexto.
Pois, este botão, que tem um nome muito estranho, é exatamente aqui onde eu vou parar. E vou fazer Ctrl Backspace.
Apagar conversa com biblioteca da graça. Cancelar botão apagar.
E agora vou com a seta abaixo.
Botão cancelar. Botão apagar.
Até apagar.
Abrir painel de emoji.
E pronto, tenho menos uma conversa aqui na lista do WhatsApp Web. Agora temos aqui uma outra operação que podemos fazer, que é iniciar uma nova conversa. Temos aqui dois atalhos. Um atalho é o Ctrl N, o outro atalho é o botão Nova Conversa, que está aqui.
Banner, botão Nova Conversa.
Logo junto do topo da janela, mas estes botões, nenhum deles funciona. Pelo menos comigo não funcionou. A solução que eu encontrei foi ir aqui à parte de baixo da página e...
Sim, botão Nova Conversa.
Localizar...
Móveis, certifique, móvel, WhatsApp, link.
É melhor se situarmos aqui numa conversa com Ctrl Tab.
Inclusive, abrir... Fim de secção. Secção multilinha editável.
Localizar este botãozinho, secção multilinha editável. Fazer aqui um Enter. E Ctrl F.
Secção multilinha editável, em branco.
Vamos agora digitar o número ou o nome de um contacto. Neste caso eu vou escrever... Macário. E vou andar com a seta para baixo a ver o que é que me aparece.
Macário para os amigos de alma e coração, secção.
Agora, para este nome ficar aqui bem selecionado, esta janela é um bocadinho complicada, fazemos seta acima e fica o nome do contacto selecionado, porque senão aparece aqui muitas outras coisas e é confuso. Pronto. Basta-me fazer Enter aqui.
Abrir painel de emojis, mensagem, informação de conteúdo, secção.
E já abri uma conversa para escrever ou para enviar uma mensagem ao meu contacto com o nome Macário. E se eu quiser ver se a conversa está efetivamente criada...
Macário para os amigos de alma e coração.
Navegando aqui entre as conversas com o Ctrl Shift Tab e o Tab, já chego à conversa que eu quero. Portanto, fazer uma conversa nova também é muito, muito fácil. E o barulhinho que ouviram foi chegar uma mensagem nova. Eu estava aqui a carregar nas teclas e nem sequer vi quem era. E já que estamos aqui na conversa com o nosso contacto Macário, vamos enviar-lhe um ficheiro. E isso vai ser feito agora. Com a letra B, vamos clicar até aparecer o botão anexar.
Anexar botão.
Aqui está ele, estava perto.
Lista com 4 itens, clicável botão, clicável botão, clicável botão.
E agora vamos por aqui abaixo até encontrarmos...
Clicável botão, câmara, em branco, clicável botão, documento.
Documento, o botão que está imediatamente acima...
Botão.
Da palavra documento. É o mal destes botões, estão um bocadinho... Um bocadinho não, é a favor, muito mal etiquetados.
Abrir janela.
Damos Enter e aparece aqui a janela de procura. Vamos aqui buscar uma música do Cristóvão.
Cristóvão Andrade, tudo bem, everything will be a hit, MP3.
Esta janela de procura é uma janela perfeitamente normal e vamos dar Enter aqui sobre esta música.
WhatsApp web documento, botão em branco.
Enter novamente.
Abrir painel de emojis, mensagem, informação de conteúdo, secção, secção, multilinha editável. Macario 2045, Cristóvão Andrade, tudo bem, everything will be a hit, MP3.
Pronto. Enviei a música do Cristóvão para o Macário.
Abrir painel de emojis.
E agora vou-lhe enviar a mensagem, vou-lhe escrever uma mensagem só para...
Secção multilinha editável. Caps lock. Boa.
Boa noite. Estou apenas a terminar o tutorial.
Tutorial.
E nova... esta foi
uma
experiência de envio de ficheiros.
Ficheiros.
Pronto. Enter. E agora vamos cá ver.
Fim de secção, botão. Botão, botão. Se fim de botão, botão. Botão abrir painel, botão. Botão 2045. Boa noite, estou apenas a terminar o tutorial e esta foi uma experiência de envio de ficheiros.
Sim, senhor. Agora, já que temos aqui um linkzinho com o ficheiro, vamos andar para cima.
Botão ponto. Botão as mensagens enviadas. Botão 2043 MB. MP3, link clicável, link Cristóvão Andrade, tudo bem, everything will be a hit, MP3.
Imaginamos que era eu a receber este ficheiro, basta-me clicar no Enter sobre este link.
Guardar como janela, nome de ficheiro, caixa de combinação.
Posso guardar este ficheiro.
WhatsApp web.
Mas claro, não vou guardá-lo porque vou então terminar o tutorial que já está um bocadinho longo. Bom... Em termos de funções com o WhatsApp Web, eu acho que está praticamente tudo o que é possível coberto. Não dá para reencaminhar as mensagens, pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro isso seja possível, mas já temos aqui pelo menos a possibilidade de escrever mensagens mais longas. Eu acho que é mais com esse objetivo que as pessoas cegas, nomeadamente, utilizam esta aplicação para poderem estar mais à vontade na escrita, porque escrever num telefone touch não é fácil. Penso que não faltará abordar mais nada, só que... Ah, a questão da criação dos grupos aqui também não consegui perceber muito bem, mas pronto, temos sempre o telemóvel para complementar o nosso uso do WhatsApp.
Nova notificação de WhatsApp e Apple Access 447.000.
Está a chegar mais mensagens e ouve-se este barulhinho que mostra que as mensagens chegam. Como eu estava a dizer, espero que tenha sido um tutorial de fácil compreensão e que, pelo menos para aquilo que vos interessa, possa ser útil e possam assim utilizar o WhatsApp Web da forma mais produtiva possível. E relativamente à visão inclusiva deste mês de maio, estamos praticamente no fim. Resta-me agradecer a atenção, enviar daqui um grande, grande abraço para todos. Até à edição do mês que vem.